Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Olá, secretário. Luciana. Muito boa tarde.
Luciano, uma satisfação estar aqui na CBN Maringá com você, com a tua equipe, falando com tantas pessoas.
E a gente agradece a presença aqui do senhor.
Fazia tempo, né?
É, pois é,
eu
muito
aqui
tempo.
Eu vim uma vez com você já faz uns 2 anos, e agora essa pandemia toda, todo sábado por telefone, por videoconferência, e agora a oportunidade de falar ao vivo, pessoalmente, presencialmente aqui no estúdio, isso deixa a gente muito feliz e emocionado também.
É verdade. Secretário, o senhor está em Maringá hoje para o Planejamento Regional Integrado. Explica para a gente o que é o PRI.
Nós começamos o PRI em 2019, um grande marco. Uma proposta de governo do candidato, do então candidato Ratinho Júnior, que nós transferimos então para o plano de governo, efetivamente para ser cuidado, construído ao longo dos 4 anos. Começamos com o diagnóstico, a construção das regiões, nas regionais, as reuniões das regionais de saúde, ato contínuo, as macro-regiões se organizaram. Então, em 2019, nós tivemos um marco da construção do documento inicial. Aí veio a pandemia. A pandemia paralisou esse processo praticamente por 1 ano e 10 meses. Estamos retomando agora, nesse momento, com as reuniões macro-regionais. Então, colocando um novo eixo nesse processo de construção do planejamento regionalizado integrado, que é o eixo COVID, o que, que vai vir para frente, a retomada aí da reabilitação dos pacientes sequelados, saúde mental, saúde dos idosos. E é mais ou menos como se fosse um inventário de tudo o que nós temos hoje, o que nós tínhamos no passado, o que nós temos hoje, quais são as propostas para alcançar os próximos 5, 10 anos. Então, por isso é importante a participação de todos os secretários municipais de saúde, a informação disso aos prefeitos e prefeitas. E esse, então, hoje começou ontem e hoje com a macro-região noroeste, sediada em Maringá. Amanhã e quinta-feira na macro-região norte, sediada em Londrina. Semana que vem, a macro-região leste, cujas reuniões serão em Paranaguá, e a macro-região oeste, as reuniões de todos os municípios, o município de Foz do Iguaçu.
Essa semana, inclusive, nós fizemos reportagem sobre o assunto, conversamos com o diretor da 15ª Regional, Ederlei Alcamin, que está acompanhando
aqui,
o senhor aqui hoje, né?
Doutor Ederlei, doutor Marcelo Puzzi.
E ele nos disse que no pós-Covid vai ter uma estrutura, né? Referências para a Covid.
Sim,
é isso? Essa é a proposta.
Nós queremos são vários assuntos, né? Por exemplo, determinada região, tá? Ainda isso nos ajuda a montar a estratégia de cobrir os vazios sanitários. Porque o vazio sanitário, ele existe na área de atenção à saúde, na área de vigilância em saúde. Você tem um vazio sanitário, por exemplo, na expansão da oferta de oftalmologia. Existe vazio sanitário em oncologia. Então, essa é a discussão. Temos recursos para tudo? Não temos. O planejamento regionalizado integrado, ele cobre tudo isso. Então faz um mapeamento, um inventário de todos os serviços de saúde em todo o estado do Paraná, agora somando o eixo COVID, que é um eixo importante. Nós estamos numa pandemia, não adianta pensar que isso vai acabar no estalar de dedos, não vai. Você veja, Luciano, o Paraná já teve cerca de 39.600 óbitos registrados oficialmente. Nós devemos ter um quantitativo multiplicado por 4 de paranaenses sequelados, em maior ou menor grau. Nós temos aí 100 a 150 mil pessoas, que em algum momento ficaram muito mal do Covid. Alguns chegaram a ser entubados aí, eu diria 2 para 1 dos que foram a óbito. E essas pessoas ficaram sequeladas, osteoarticular, osteomuscular, do ponto de vista cardiopulmonar. Essas sequelas têm que ser tratadas, têm que ser reabilitadas. Isso sem falar nas sequelas emocionais, por isso que a gente fala do eixo da saúde mental, que também se faz preponderante ter uma atenção a esse foco, né? Então, nós estamos diante de muitos gargalos que vêm pela frente.
E mesmo quem teve Covid moderada ou até leve, precisa fazer exame de saúde, precisa fazer acompanhamento?
Sim, todos. Veja, ao longo da Covid, muitas equipes dos municípios, e aqui o secretário municipal Marcelo Puzzi está presente, município de Maringá é um município maior. Talvez não tenha tido essa conjuntura que eu vou lhe relatar agora. Mas, muitas vezes, os municípios deixaram de atender a unidade básica de saúde para colocar os seus funcionários, servidores, lá na porta de atendimento ao Covid. Municípios menores, isso aconteceu muito. Então, nós ficamos com dificuldade de atender o hipertenso, o diabético, o hipertenso diabético, o asmático, fazer a coleta do preventivo de câncer de colo de útero, o cuidado da carteirinha da vacinação das crianças. Todas essas ações ficaram represadas. É hora de retomar. Então, nós temos gargalos, desafios enormes aí pela frente. Mas para quem passou por uma pandemia, falei isso hoje de manhã lá no nosso PRI, no planejamento. Quem passou por uma pandemia, nós vamos sair daqui com experiência de vida, de ter passado pelo olho do furacão. Nós falamos várias vezes aqui com você, com a tua equipe aqui da CBN, com o Gilson, né? Quantas vezes nós não fomos dormir com 300, 400, 500 pessoas esperando na fila um leito de UTI? Então, o olho do furacão já passou até agora, já. Queremos que ele não volte. Por isso, foco na vacina.
Mas tem alguma chance de voltar?
Olha, em se tratando de pandemia, não tem manual de instrução. Tem que tomar vacina, não tem remédio. Efetivamente, não tem remédio. Tem que tomar a vacina, se cuidar, até que os números apontem para uma baixa efetiva. Já baixou. Os 15 dias iniciais de outubro comparado com setembro, baixou 70%.
70%?
Internação, caso, óbito. Mas veja, nesse momento no Paraná, Luciana, nós estamos conversando aqui, o secretário Marcelo está aqui, o Ederley, que é o nosso diretor da Regional de Saúde, nós estamos conversando aqui, nós temos aí entre 500 e 700 paranaenses deitados num leito de unidade de terapia intensiva por Covid. Então, estão lá. Eles ainda existem. Você tem rosto, tem nome, tem RG, tem CPF, tem família. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Não pode ser banalizada a morte, o sofrimento dessas pessoas. Muito pelo contrário. No sofrimento, no óbito, no paranaense que nós perdemos, é o exemplo que nós temos que manter. A atenção à saúde, vigilância total, foco na vacina para passar por esse momento.
Secretário, vou falar nisso, né? Nesses leitos que foram abertos, eles vão ser mantidos?
Nós queríamos e gostaríamos de manter todos. Mas não tem
dinheiro. Depende do
isso.
Ministério da Saúde?
Depende efetivamente do Ministério, depende de uma repactuação, inclusive, de como pagar. Nós temos aí um número de leitos no Paraná, antes da pandemia, remunerados entre R$ 478 diária e R$ 800 a diária. O leito de Covid foi remunerado na UTI a R$ 1.600 a diária.
Nossa.
Então, até para falar em R$ 478, com tudo que subiu de insumo, está difícil. Nós temos que recombinar com o governo federal. O Paraná já paga a diferença de muitos leitos. E precisamos fazer uma pactuação com o Ministério da Saúde, combinar o jogo também com os municípios. Nós queremos manter o máximo possível. O primeiro aceno do Ministério foi insuficiente. São 7 mil leitos para o Brasil inteiro.
Novos?
Desses que foram abertos, eles iriam garantir a responsabilidade financeira de habilitação. 7 mil leitos, aí é uma discussão, um número aí que surgiu na discussão com os secretários municipais e estaduais. Se são 7 mil leitos no Brasil inteiro, nós teríamos aqui no Paraná 350 leitos. Nós abrimos 2 mil. Então, veja, ainda existe um gap enorme aí para chegar em algo razoável, mas eu tenho leitos aí que são importantes serem mantidos aqui no HU de Maringá.
Você está acompanhando o CBN Maringá segunda edição e nós estamos conversando aqui no estúdio da CBN Maringá com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Estamos falando sobre o planejamento regional integrado que está sendo discutido esta semana aqui na macro região noroeste. Secretário, o senhor falava sobre a questão dos leitos, né? Sim. Os leitos que vão ser mantidos.
Nós queremos mantê-los,
após a pandemia,
Luciana.
Né?
Agora, tem que ver essa questão financeira, mas existem alguns leitos. Como eu disse, do HU de Maringá, do HU de Londrina, HU de Cascavel, o HU de Ponta Grossa, os leitos dos hospitais de Ivaiporã, Telêmaco Borba e Guarapuava, são leitos públicos estaduais. A tendência é de manutenção deles. Nós temos que estudar também aqueles locais onde nós investimos na obra e depois nos equipamentos e que estão com leitos abertos. Goiôerê, Santa Casa de Goiôerê.
Astorga, que não tinha nenhum
Astorga,
leito, né?
O Hospital de Colorado, Santa Clara. O Hospital Instituto São José de Laranjeiras do Sul. São hospitais que o Estado já vinha investindo, comprando equipamentos, e já numa possível expansão daquele espírito que a gente está falando do planejamento regionalizado integrado. Nós queremos fazer uma ocupação desse vazio assistencial. região, a quinta regional de saúde de Guarapuava, as distâncias são enormes. Lá em Paranavaí, as distâncias são enormes. Eu estive lá em Querência do Norte, na sexta-feira passada, no momento daquela chuva enorme que teve ali, que inclusive derrubou postes, né, aquela eventualidade toda. Querência do Norte está, da sede da regional de saúde, que é em Paranavaí, 160 quilômetros. Então, veja, é importante pensar tudo isso. Pensar, nós temos um Paraná completamente diferente em cada região. E o Sistema Único de Saúde, como diz o nome, a sigla, ele é único. Uhum. Único entre o Estado e os municípios, tentando tirar um pouco mais de recursos do governo federal para nos ajudar. Essa PEC do limite de gastos 2016-17 aí atrapalhou muito. A emenda constitucional que limitou os gastos... O teto de gastos de educação e saúde e assistência social. Isso vai tirar do orçamento 2022 do SUS, até, dependendo como for encarar isso aí, até 21 bilhões de reais. Nós precisamos de recursos, e isso se tornou muito claro agora na pandemia. Em 2020 tivemos muitos recursos federais, em 2021 menos. Agora, o recurso federal do Ministério da Saúde ajuda muitas vezes a pagar os leitos hospitalares. Então, esse cuidado, essa sistemática, esse é o momento de rever. Ninguém mais vai querer fazer leito de unidade de terapia intensiva por R$ 478,00, que é o que o Ministério paga em muitos dos procedimentos. Então, nós vamos ter que conversar, mas insistir no diálogo, na gentileza, na diplomacia nessa conversa toda. Não adianta chegar querendo tirar o recurso de qualquer maneira. Acho que nós precisamos mostrar serviço e, de maneira dialogando, aí, com bastante diplomacia, exercer esse momento.
Secretário, nós temos a nossa ouvinte Rosana, ela pergunta o seguinte: olha, eu tomei a minha segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Paysandu e foram distribuídas 150 doses diárias, se acabar fica para o dia seguinte, então se acabar aquela quantidade no dia seguinte é que dá para tomar a vacina, né? E ela pergunta o seguinte: as doses da D2 não deviam estar já no município, já reservadas, já guardadas, esperando a população?
Sim.
Tem distribuição de doses?
Aconteceu isso, muitos municípios na de atender os seus munícipes, e eu não quero aqui criticar, muito pelo contrário, isso aconteceu e é uma ânsia de atender a todos. Ampliou a primeira dose com a segunda dose, faltou um pouco de vacina. Isso depois a gente foi, quando nós decidimos em junho com os municípios fazer o equilíbrio das doses no Paraná, isso também foi atendido para conseguir fazer todo mundo chegar em setembro junto no final da primeira dose para todos os paranaenses, e foi o que aconteceu. Agora, o que eu quero dizer, a Rosana, né?
Rosana
de Paysandu, mandar um abraço para ela, obrigado pela pergunta. Quero dizer, Rosana, que às vezes 10 dias a mais ou menos, principalmente a mais, né, 10 dias, 20 dias, 30 dias, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, não tem problema, até 6 meses, diferença da primeira para a segunda dose, inclusive quanto mais tempo, melhor. É que nesse momento surgiu a variante Delta, e a variante Delta tem aí um apelo de que nós possamos fazer um encurtamento da primeira e da segunda dose. Do ponto de vista da imunidade geral do paciente,
é melhor que tenha
mais tempo. Né? Agora, no âmbito dos óbitos, para cortar a possibilidade da piora do quadro, pode ser feito com 60 dias. Então, ela fique tranquila, a dose vai chegar, nós vamos fazer a imunização dela através aí da equipe de saúde de Paysandu. Agradecer mais uma vez, todos os municípios paranaenses foram muito parceiros. Muitas vezes as doses do Ministério da Saúde, as doses de vacina do Ministério da Saúde chegaram no Paraná na quinta-noite, na sexta-feira à tarde. Não foram raros os finais de semana que os vacinadores e vacinadoras dos municípios passaram trabalhando. Então eu quero aqui agradecer a todos eles, partindo aqui de Maringá, para todos os municípios da 15ª e da área de abrangência aqui da CBN. Recebo aqui um grande reconhecimento do governo do Estado do Paraná.
E agora o Ministério da Saúde enviando vacinas para os adolescentes. Então,
sim, hoje à noite, boa pergunta. Hoje à noite, 228 mil doses estarão em Curitiba, se o tempo ajudar. Essas 228 mil doses vão direto para o nosso CEMEPAR, Central de Medicamentos Paraná, para serem acomodadas lá na refrigeração adequada. Amanhã, pela manhã, 6 da manhã, já começa a separação para os municípios, para as regionais. Final da manhã começa a distribuição via terrestre nesta semana para todas as regionais. Conversava com o secretário Marcelo Puzzi, com o diretor Alcaminho, o Ederley. Nós vamos, amanhã então é o dia do transporte. Amanhã à noite essas doses estarão nos municípios, nas regionais de saúde. Quinta-feira tem vacinação para adolescente em todo o estado do Paraná, 228 mil doses da vacina da Pfizer.
E é para 12 a 17?
12 a 17, mas deve ser para 16, para 15, de acordo com a estratégia de cada município. Nós temos em torno de 950 mil adolescentes de 12 a 17 anos no Paraná.
Quantos?
950 mil. Nós temos uma expectativa, não confirmada ainda pelo registro, de cerca de 150, 160 mil vacinados já. Então, agora nós teremos aí mais a oportunidade de vacinar mais de 200 mil paranaenses de 12 a 17 anos. E assim caminha a marcha da vacinação dos adolescentes. Não adianta a gente tentar, de maneira assodada, achar que no final de semana que vem nós vamos acabar. Não vai. Isso só vai acontecer no final do mês de novembro, se mantidos aí os lotes de adolescentes. O mais importante também é lembrar que hoje, aqueles pacientes paranaenses que tomaram a dose, as doses de vacina já há mais de 6 meses, que são idosos, imunossuprimidos, eles têm a necessidade de tomar a terceira dose da Pfizer. Uhum. Então, está sendo feito. Trabalhador de saúde está recebendo a dose também. É um esforço em todas as áreas, né?
A Secretaria estima, então, que no final de novembro os adolescentes estejam vacinados no Paraná.
Ou chegando perto de vacinar os 100% entre 12 e 17 anos.
Uhum. E assegura a vacina,
vale a pena, né? Lembrar que o Paraná não compra dose de vacina. Quem compra é o Ministério da Saúde e repassa para os estados.
Tá, então é uma estimativa feita com o ritmo
de envio. Pode ser que antecipe, pode ser que ultrapasse um pouquinho. Até o final desta semana devemos ter mais 150 mil doses da Pfizer. E isso também está sendo tratado já.
Uhum.
E com essas doses, não sei se elas vêm para adolescentes também ou vêm para outras faixas, nós vamos continuar a vacinação de domingo a domingo. Uhum. Nós estamos trabalhando muito.
É segura, né, a vacina para adolescente?
Claro que é. Uhum. Essa situação ela foi criada em algum momento, falando que podia dar muita embolia, muitos casos de miocardite. No Brasil não há relato de casos de miocardite. É importante dizer isso. Agora, todo medicamento trata-se de droga, né? Uhum. Algum tipo de droga. Os medicamentos, as vacinas, você produz a imunidade a partir de uma agressão externa. Então, claro, tem gente que tem uma dor no braço, tem outro que fica caído na cama 2, 3 dias com a vacina da AstraZeneca, como muito relatado. Agora, do ponto geral, nós chegamos a ter aí entre 2% e 3% de mortalidade, letalidade dos pacientes que foram para o hospital, desculpa, que tiveram Covid. Então, puxa, nós tivemos no Paraná 1 milhão e meio de casos, 1 milhão e 200 mil casos, tivemos 40 mil óbitos, quase 40 mil óbitos. Não são poucos, Luciana. Uhum. Então é importante pensar que é melhor vacinar e ter os efeitos adversos eventualmente do que correr o risco de perder a vida. E quem não tomou a vacina com mais de 18 anos, quero relembrar, ainda dá tempo de mudar de atitude. Uhum. E é importante tomar a vacina.
Secretário, eu já ouvi gente dizendo o seguinte: com vacina ou sem vacina, dá na mesma.
Não.
A vacina, comprovadamente, essa redução de casos é comprovadamente efeito da vacina.
Não, não tem nem como duvidar disso, né? Cientificamente falando. E lembro lá na gripe influenza, quando houve aquele problema da gripe influenza em 2009, só foi debelado com vacina e com o Tamiflu. Dessa vez, a gente já tem uma vacina. Pode não ser ainda definitiva, mas liberada pela Anvisa. A Anvisa tem toda uma responsabilidade sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós não temos um similar ao Tamiflu que tenha tido um efeito forte. Então, assim, quero dizer, com bastante respeito a todos, ninguém é de ferro. Nós precisamos de saúde. Saúde se demonstrou na pandemia a mais poderosa virtude de um ser humano, aí, depois da fé, né?
Uhum.
Porque com saúde, com muita fé, você faz as coisas, trabalha, estuda, faz o mundo girar, a economia girar. 39.600 óbitos no Paraná, todos que estão aqui neste estúdio conhecem alguém que perdeu a vida, a família de alguém que perdeu a vida. Então, puxa, é o luto coletivo que isso carrega. Nós vamos carregar também por algum tempo na nossa civilização ocidental, porque nós, inclusive, fomos ceifados da possibilidade de fazer os velórios. Velórios de 2 horas, caixão lacrado. Quantas e quantas famílias não me ligaram pedindo para alterar isso, mas é questão sanitária, epidemiológica. Uhum. Então, nós vamos passar, mas debaixo de muito esforço, muita dor.
Tem alguma estimativa de quando vai acabar a pandemia?
Não dá para colocar uma data, mas eu acho que insistindo na vacinação, nós vamos manter sob controle, um controle endêmico. Nós possamos ver as variantes acontecendo e também pedir a Deus que as variantes não consigam dar a volta nas vacinas que nós temos. Uhum. É, a variante Delta já tem 42 sublinhagens. Ela está se modificando, tentando ultrapassar o escudo imunizatório das vacinas.
Uhum. Mas e como ela... qual a análise que a saúde faz da variante Delta? Porque quando ela surgiu, havia uma preocupação muito grande. E agora essa preocupação?
Está mantida. O governo federal e a Organização Mundial, principalmente a Organização Mundial de Saúde, não baixou. Agora, não fez um rebaixamento do grau de interesse. Se mantém como um grau alto de interesse pandêmico. Nós estamos num estado de alerta máximo aí para a variante Delta.
Isso significa, então, que a gente vai continuar com as medidas sanitárias, uso da máscara?
Sim,
por um tempo
uso da
ainda.
Máscara. Até fui perguntado ontem, hoje. É, veja, claro, quando? Mantendo números epidemiológicos mais baixos, diminuindo a ocupação dos hospitais, de uma forma que a gente possa flexibilizar mais as ações na nossa convivência cotidiana normal. É muito importante pensar que em algum momento nós podemos também reduzir os cuidados do uso de máscara. Mas a máscara hoje é muito importante. Ela é um filtro. Ela diminui a possibilidade da infecção. Então, acho que antes desse ano não dá para pensar em tirar a máscara. Ano que vem, analisando os dados, a vacinação avançando, tem um dado importante. Nós já ultrapassamos aí 70% de vacinação com duas doses, né? O ciclo completo da imunidade dos acima de 18 anos. Esse é um número muito importante. Eu reputo que ultrapassar 80% vai nos dar uma segurança sanitária ainda maior. Aí é cabível de começar de maneira paulatina, gradativamente, de maneira paulatina, e avançando nas flexibilizações, aí sim pensar em mudanças de hábitos, aí liberação de algumas situações. Mas a máscara, ela veio para ficar nesse momento. Eu acho que nós temos aí de 3 a 6 meses aí ainda de utilização da máscara. Então, isso não é nem polêmico, sabe? Não deveria nem ser polêmico, chamar atenção. É uma discussão que vai ser colocada para frente, né? Por exemplo, nós já liberamos algumas atividades esportivas com o público no retorno aos estádios. Se você vê e enxerga uma transmissão com o público, dificilmente você acha alguém com máscara. E eu insisto, a pandemia não acabou, nós continuamos ainda com a transmissão comunitária, o vírus está presente. Então, eu quero aqui chamar a atenção para essa conscientização coletiva. Não é só a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde que está falando isso. Esse estado pandêmico que nós nos referimos ceifou a vida de pessoas, inclusive, possivelmente, de parentes daqueles que estavam nos estádios. Então, é importante que nós pensemos de maneira coletiva para ultrapassar esse momento.
O senhor falou para a CBN Maringá na semana passada que o estado estuda, né? Sim, analisa a questão do passaporte da vacina.
Certo.
Como é que está isso?
E quero te falar que tudo, absolutamente tudo é falado na saúde do Paraná. Tudo, todos os tratamentos que existiram, nós não cerceamos nada. Ah, quero usar o kit da cloroquina. Pode usar, não tem problema. Nós seguimos o Conselho Federal de Medicina. Claro, eu como médico tenho minhas opiniões. O colega médico do outro lado da rua pode ter outra. Mas dentro da normalidade jurídica, nós fizemos tudo para não macular a lei, tratar as coisas com o devido respeito, utilizando todas as possibilidades para isso. Veja, o passaporte sanitário é mais um desses pontos que tem diversas opiniões. Quem tomou a vacina quer o passaporte sanitário. Quem não tomou, não quer. Então tem uma discussão muito clara, e por isso até no dia que dei a entrevista para o Gilson...
Para mim.
Para você, né?
Falei,
olha... Foi exatamente, 7 horas da manhã.
Exatamente. Você estava indo para Luanda,
Para Luanda, sexta-feira passada.
Isso.
Falei, olha, o fato é o seguinte, nós, muito mais do que fazer valer essa ideia do passaporte, é continuar conversando com órgãos de imprensa de credibilidade, como é a CBN Maringá, e pedindo conscientização. Quem está nos ouvindo agora, não tomou nenhuma vacina, isso é permitido, não é obrigatório tomar vacina. Não tomou nenhuma vacina. O que você vai fazer no verão na praia? Você vai se tornar presa fácil para o vírus. Fica em casa. Ah, mas não é isso, isso não vai dar nada, não sei o quê. muitas pessoas que pensavam assim acabaram no caixão. Então, com muito respeito, com muita educação, mas falando para o coração das pessoas, né? Muito mais do que falar do passaporte sanitário, gerando filas, confusão, quero dizer da conscientização de cada um, principalmente no que tange aí a responsabilidade de conviver coletivamente.
Mas como seria a cobrança desse passaporte sanitário?
É aquela questão da carteira, o Conect SUS, tudo isso aí demonstrando a vacinação. Mas veja,
mas numa praia, por
como
exemplo,
é que você pode, exatamente, como é que você vai fiscalizar? Como que você vai fiscalizar, por exemplo, em relação às vacinas que já tem se demonstrado que perdem a eficácia de 60%, 70% depois de 4 ou 6 meses? Uhum. Então, tudo isso vai mudando. O importante é manter a vacinação ativa, fazendo acontecer, tomando a terceira dose, dose de reforço. Ano que vem, idosos vão tomar 2 doses, acima de 60 anos. Uhum. Quem tem entre 18 e 60 anos vai tomar 1 dose. Estamos aguardando a orientação em relação aos adolescentes.
Ó, temos a pergunta do Eliette, nosso ouvinte. Pergunta o seguinte: a vacina da Covid será distribuída gratuitamente pelo SUS ou vamos ter que pagar algum dia?
Não, nós vamos continuar fazendo essa distribuição pelo Programa Nacional de Imunizações.
Nem a vacina da gripe?
Exatamente. Essa pandemia é a maior pandemia dos últimos 100 anos.
Mas a vacina da gripe, ela é para grupos prioritários no SUS, né?
Ela é, mas ela tem os grupos prioritários e por idade atinge quase 50% da população, 40% da população. E a vacina do Covid vai continuar na mesma linha já o ano que vem, vacinar todos de novo, 18 a 60 anos uma dose, acima de 60 anos 2 doses.
Então ano que vem já começa tudo de novo.
Revacinação, o termo que o
começa
Ministério...
Começa quando?
A partir do início do ano, o Ministério...
Janeiro?
Já, não sei, ele vai lançar fatalmente aí os prazos, né, de entre uma vacina e outra, mas é importante frisar que o termo, inclusive, que o Ministério está colocando para este ato do ano que vem é de revacinação.
Revacinação, isso já está certo, definido.
Certo, o ministro Queiroga já anunciou isso em entrevista coletiva nacional.
Tá certo. Secretário, será que tem esse grupo, as pessoas que não tomaram a vacina, não querem tomar a vacina, é um grupo representativo?
Olha, é ruidoso, porque tem se manifestado nas mídias sociais. Mas veja,
inúmeras...
é legítimo também. Podemos falar que nós assim, nossa postura no governo Ratinho Júnior é ouvir a todos, respeitar a todos, governo democrático, participativo. Existe esse grupo, muito respeito, a gente fala que eles têm, minha opinião, teriam prazos ainda para mudar de atitude. Agora, quem não quer mudar de atitude também tem que ter o direito da sua... da sua postura, da sua posição individual.
Mas vai chegar um momento com a grande parte da população vacinada que vai se ter uma janela de
vai ter sim aí a imunidade de rebanho. Nós vamos ter sim um momento de mais calma. Esperamos, né? Agora, esses que não tomaram vacina vão ser presas fáceis. Em algum momento vão adoecer.
Ah, é?
Sim. Porque vai selecionando o vírus. O vírus vai ficando mais forte. E isso é o que está acontecendo com a variante Delta. Está buscando se modificar para ultrapassar a imunidade gerada pela vacina.
Então quer dizer que o vírus ele vai continuar presente,
vai.
E pode continuar e pode ser mais forte.
Sim,
só que aí
eu quero dizer da influenza. A influenza chegou a ter letalidade de 3% no número de casos. Com o advento do Tamiflu da vacina, isso caiu para 0,12%, 0,10%. Isso vai acontecer também em relação ao coronavírus. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer.
Tá certo. E a letalidade no Paraná do coronavírus chegou a 4%?
Chegou, mas hoje está menos, né?
Hoje está menos. A taxa de transmissão está bem? Tá
0,90, 0,92, ela varia. E a gente vai observando isso também. Mas chegou a 0,65. Tá controlada nesse momento.
Tá certo. Secretário, só para terminar a nossa entrevista, claro. Mais alguma novidade aí sobre decretos? Os decretos têm vindo para flexibilizar
até 31 de outubro. Acho que uma novidade importante para a região de Maringá é que na quinta-feira o governador Ratinho Júnior deve estar aqui. Ainda não foi confirmado. Deve vir aqui rapidamente. Aliás, rapidamente não. Ele vem para a entrega de um condomínio do idoso, acho que é isso. E também nós estamos preparando, ele vai confirmar ainda. O gabinete do governador deve confirmar ainda, se vem ou não, para a entrega de 83 automóveis do governo do estado, doados para as prefeituras, para o programa de saúde da família. Maringá deve receber 30 automóveis. E isso nós estamos aqui com o Ederley, que está preparando esse movimento todo, que é o nosso diretor. Deve ser ali na praça da Catedral Nossa Senhora da Glória. É importante. São automóveis que vão nos ajudar a fazer visitas domiciliares nesse momento tão duro, né?
Uhum.
Nós temos 1.200 carros, Luciana, que nós compramos para todos os municípios do Paraná. 1.200 automóveis, cada um deles fazendo 5 visitas domiciliares diariamente, seja do médico, seja da enfermeira, seja da equipe de curativos, seja da fisioterapia. Nós teremos 6 mil visitas domiciliares por dia. Se nós tivermos 5 dias, são 30 mil visitas. Num mês, entre 120 e 135 mil visitas domiciliares. Num ano, 1,5 milhão de visitas domiciliares. É o poder público, municipal, estadual, dentro da casa do cidadão paranaense. Então, é a maior entrega de automóveis da história da saúde pública do Paraná.
Uhum.
E a região aqui, a 15ª Regional de Saúde, vai receber 83 veículos, o município de Maringá recebe 30, os outros 53 são da região.
Uhum.
É um momento importante aí que todos os municípios vão receber essa renovação de frota e um reforço para as equipes de saúde da família.
Que ótimo. Muito obrigada, secretário, pela presença.
Eu agradeço.
Aqui no estúdio,
nós temos outras novidades
entrevista.
Aí ao longo do tempo, vamos falando, agradecer. Existe também a possibilidade do governador fazer a autorização aí de um crédito de 1.100.000 reais para a nova clínica escola de odontologia da Universidade Estadual de Maringá, para renovar todos os equipamentos. Então, assim, nós temos bons investimentos aí, estratégicos, e agradecer muito o CBN por abrir a oportunidade de a gente conversar por tanto tempo e falar com tantas pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Deus
muito
abençoe
obrigada.
A todos.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que nos falou sobre planejamento regional integrado, falou também sobre vacinação, sobre pós-Covid e outros assuntos relacionados à saúde do Paraná.